Entrevista.
Entra em vigor daqui a um ano a lei que criou o Pix Pensão. O mecanismo vai automatizar o repasse mensal da pensão alimentícia direto na conta da beneficiária. O Pix vai sair da conta mesmo de quem não tem emprego com carteira assinada. Se faltar saldo, o banco pode bloquear ativos do devedor. Para falar do Pix Pensão e de outros avanços nos direitos das mulheres, convidamos Estela Bezerra, que é secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Estela, bom dia para você.
Bom dia, André. É um prazer imenso estar aqui conversando através da Rádio Senado com todo o Brasil.
Obrigado, Estela. Estela, como é que o Pix Pensão tem relação com o combate à violência contra a mulher, já que estamos aí na semana em que a Lei Maria da Penha vai completar 20 anos e estamos no Agosto Lilás?
André, um dos principais motivos em que as mulheres se mantêm em situação de violência é justamente a dependência ou codependência econômica, principalmente quando tem filhos, né? A violência doméstica, que a Lei Maria da Penha completa 20 anos e ela dialoga diretamente com esse ambiente onde a violência contra as mulheres se manifesta, ela tem como um dos seus principais ativos promover a autonomia das mulheres e permitir que elas rompam com o ciclo de violência. Então, o Pix Pensão, ele vai fazer com que as mulheres automaticamente possam se distanciar daquela situação através de uma autonomia que mantém o alimento dos filhos. Os filhos e a dependência econômica terminam sendo um dos principais vetores de manutenção das mulheres em situação de violência. Por isso que o Pix Pensão, que deveria acontecer concomitante ao atendimento às mulheres em situação de violência, ele vai permitir que isso seja imputado ao agressor também, não só ao agressor, mas ao agressor também em situação de violência contra as mulheres.
Nós estamos conversando com Estela Bezerra, que é secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. A Estela foi convidada aqui pela Rádio Senado para falar sobre o Pix Pensão e de outras medidas ligadas aí ao combate à prevenção à violência contra a mulher. Estela, a gente sabe que a pessoa, vamos falar que o homem, o ex-companheiro, né, que às vezes não quer pagar a pensão, ele vai sempre procurar talvez algum meio de escapar dessa obrigação. Pix Pensão está apertando o cerco, mas a gente sabe que tem muita gente que tem criatividade, né, para escapar de suas obrigações. Como é que você acha que deve ser a fiscalização para que o Pix Pensão seja realmente uma arma efetiva para garantir os alimentos para quem precisa?
Adriano, não vai ter muita escapatória, né? Uma pessoa tem uma conta bancária, estando ou não com recursos, os outros ativos, investimentos também vão ser utilizados. E como a pensão alimentícia termina sendo a mais efetiva, muitos homens ficaram privados de liberdade, eles começam a ter uma responsabilidade, porque a dívida bancária é uma das piores dívidas que a gente pode adquirir, além da dívida com a agiota, né, ou dívidas por conta de apostas, que hoje tem sido um tormento na vida da família brasileira. Mas, concretamente, o Pix Pensão, ele tem dois benefícios imediatos. Primeiro, ele tira a mulher daquela dependência de que o homem só vai colocar o recurso quando ele achar adequado, né? Então, o dinheiro vai ser contabilizado na conta das mulheres automaticamente, sem aquela espera. E a segunda é que não vai poder ter sonegação ou esconder os recursos, porque o banco vai automaticamente fazer a transferência, né? Vai automaticamente transferir para a conta das beneficiárias. Então, esse tipo de relação diretamente com a instituição bancária garante que não haja nenhum tipo de desvio dessa maneira. Contudo, a falta de empregabilidade do pai, né, e do homem que tem essa responsabilidade, pode ser um vetor preocupante nesse processo. Pela lei, quando o pai não corresponde ao PIX-pensão, imediatamente é a família paterna que tem a responsabilidade de responder por isso.
Então vamos aí aguardar, né, quando a lei for efetivamente aplicada daqui a um ano. Claro que há todo um preparo agora, né, do sistema, né, sistema financeiro, para garantir a efetividade da lei. Agora, Estela, outra... Sim, pois não.
E ao mesmo tempo, reportagens como essa vai alertando que esse tipo de situação pode acontecer com os devedores de pensão.
Perfeito. Além do Pix Pensão, uma lei sancionada recentemente amplia a divulgação do Ligue 180, que é o canal, né, que recebe denúncias aí de violência contra a mulher. Como seria essa ampliação da divulgação do 180 e como isso vai ser um passo importante nessa rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, Estela?
Olha, o 180, Adriano, ele é o canal de atendimento às mulheres em situação de violência mais antigo que o Brasil tem. Tem 20 anos de existência. Na verdade, está fazendo 21 anos. Ele foi criado em 2005. Ele registra ali como a mentalidade do povo brasileiro foi ampliando para compreender a violência contra as mulheres nas suas várias manifestações. Anteriormente, se considerava violência contra a mulher, agressão física e o feminicídio, que nem era denominado de feminicídio. Ao longo dos anos, a gente consegue enxergar que a população denuncia violência psicológica, violência patrimonial, violência moral e a própria violência vicária, que foi recentemente reconhecida. Então, o 180 termina sendo uma oitiva, a melhor, ou talvez a mais eficiente e mais antiga, lugar onde as mulheres conseguem falar, e não só as mulheres agredidas, mas também parentes, vizinhos, que querem compreender melhor a lei, como ela se aplica e entender o que está acontecendo. Então, o 180 hoje, ele precisa ser divulgado, ele hoje vai ser obrigatório ser divulgado pelas instituições públicas, mas também a tramitação de lei que indica que todos os meios de comunicação que tratarem de violência contra a mulher, naquela mesma matéria, precisa informar o 180. Essa está em tramitação para ser sancionada, mas a que foi sancionada obriga uma maior divulgação das instituições públicas sobre o canal 180.
E, Estela, nessa sexta-feira, né, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha, que é uma referência no combate, referência internacional, inclusive, no combate à violência contra a mulher, completa 20 anos. E você que atua nessa área, milita nessa área de combate à violência contra a mulher, o que que na sua avaliação ainda é necessário? Claro que falta ainda muita coisa, mas você poderia pontuar para os nossos ouvintes. O que que os brasileiros em geral, a sociedade, o que que nós precisamos fazer para avançar ainda mais no combate à violência contra a mulher, além já dessa rede de proteção, dessa legislação que é avançada, mas que tudo isso possa sair do papel e ser aplicado na ponta?
Adriano, nosso maior desafio é a mudança de cultura. A Lei Maria da Penha, ela tirou o Estado brasileiro da omissão de enxergar uma tragédia. A violência contra a mulher sempre existiu, a violência vicária, moral, patrimonial, ela existia, mas ela não era enxergada pelas autoridades brasileiras e ela era tolerada pela sociedade brasileira. Então, antes da Lei Maria da Penha, o provérbio moral do cotidiano era justamente em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A Lei Maria da Penha e o Estado brasileiro ter sido penalizado não só pela omissão, mas pela principal omissão, que é da justiça não penalizar o agressor de Maria da Penha, né, que tentou matá-la por 3 vezes, fez com que o Estado brasileiro enxergasse a gravidade e a execução de mulheres por conta da violência doméstica. Na década de 80, todo aquele movimento de quem ama não mata, promovido justamente pelo júri do da situação, estou esquecida agora do nome do autor daquele crime muito conhecido, mas teve toda a mobilização em São Paulo, no Brasil inteiro, e aí a Lei Maria da Penha, ela conseguiu fazer com que se criasse no sistema de justiça as varas de violência doméstica, se criasse e ampliasse as delegacias especializadas das mulheres, os centros de referência, Casa Abrigo, a Casa da Mulher Brasileira, né, a Central de Atendimento 180, tudo isso faz parte da rede, como você bem disse, e que precisa ampliar. Esse é um desafio, precisa ser universalizado, precisa chegar a cada mulher que necessita. Isso está acontecendo. Mas o maior desafio, e esse é um desafio que não se institui por lei, é a mudança de cultura. A mudança de cultura implica em a gente ter no sistema de justiça juízes e desembargadores que atuem com uma perspectiva de gênero, que ele não permita que o preconceito e o seu auto-preconceito faça com que uma sentença vá prejudicar uma mulher ou vá perpetuar um feminicídio logo em seguida. A gente não pode permitir que um delegado ou uma delegada escute uma denúncia de violência contra as mulheres e não leve ela em consideração ao ponto da denunciante fazer 9 BOs, voltar para casa e ser vítima de feminicídio. Então, nós temos aí um desafio muito grande, que é da mudança de cultura das instituições e também de regulamentação de alguns novos ambientes, como é o ambiente digital. Se hoje, por um lado, a gente está criando todas as estratégias para poder proteger uma mulher de ser executada de feminicídio, na outra ponta, nós temos pessoas monetizando informações, monetizando ideias e estabelecendo toda uma educação de ódio contra as mulheres, ao ponto de você ter adolescentes de 12, 14, 16 anos fazendo listas de meninas estupráveis, que são meninas que estudam com eles, que são da sua vizinhança, e isso ser considerado natural, ou ensinar um adolescente a reagir a uma negativa de namoro com socos, pontapés e até esfaqueamento. Então, nós precisamos urgentemente ter regras e responsabilização das plataformas digitais e criar dentro das instituições de ensino uma educação voltada para o respeito às mulheres, para a igualdade de gênero e para uma vida mais harmoniosa, onde a violência com base em gênero não seja tão tolerada. Talvez esse seja o nosso maior desafio, que é a mudança de cultura.
Ok, Estela. Talvez aí o crime que você tenha se referido, né, é o assassinato de Ângela Diniz por Dock Street em 76.
Exatamente, era Dock Street.
Exato. Estela,
muito obrigada, Adriana.
Muito obrigado aqui pela sua participação, aqui pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Adriana, e muito obrigada também pela oportunidade de dialogar com o país com um assunto tão central.